acordado, tudo certo? Então vou pedir que você faça um favor, que você levante agora, calma, não é para ficar em pé não, você vai levantar a sua Bíblia impressa ou o telefone onde você consulta a Bíblia. Levanta assim, olha, levanta bem alto. Que bom, acho que a maioria trouxe a Bíblia, porque hoje é o dia da Bíblia. É comemorado no Brasil esse dia. E, gente, nós temos falado tanto do Espírito Santo, temos falado tanto do poder do Espírito Santo. A vida cristã tem que ser conduzida num equilíbrio entre palavra e poder. Errais, disse Jesus, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Há pessoas que só querem estar centradas na letra, na palavra, e outros vão para outro extremo e só querem estar centrados no poder. Mas quando nós encontramos este equilíbrio, é fantástico. Eu quero usar como texto básico desta manhã, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Abra a sua Bíblia. Eu quero recomendar, se você gosta de fazer anotações, nós vamos trazer uma mensagem hoje muito reflexiva, com muitas informações. Mas se você tiver alguma dificuldade, fique tranquilo, essa mensagem vai para o YouTube e você pode em casa controlar o seu aparelho e ir de novo degustando um pouquinho dessa pregação, se for do seu interesse. Apóstolo Paulo escreveu duas cartas a Timóteo, considerado seu filho na fé. Quando Paulo escreve estas cartas, aqueles que estudam a Bíblia entendem que Paulo está praticamente no final do seu ministério. Alguns vão usar a seguinte expressão: Paulo está passando o bastão, aquela imagem daquela corrida, aonde o atleta passa o bastão a um outro atleta para continuar. Então alguns dizem assim: Paulo está passando o bastão na sua vida para Timóteo. A palavra que nós vamos ler está começando no verso 14 do capítulo 3 da segunda carta, 2 Timóteo 3, 14, quando ele diz assim: quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quero dividir esta reflexão em quatro partes, acompanhando os versos. Primeiro, a primeira recomendação que Paulo dá a Timóteo é que ele possa permanecer no que aprendeu. Irmãos, todos nós que estamos aqui, não sei se desde criança, como foi o privilégio de Timóteo. Eu, por exemplo, não tive o privilégio de ser criança criada na igreja. Fui me converter aos 14 anos na adolescência. Mas as nossas crianças têm este privilégio. Timóteo o teve. Mas nós precisamos entender. Jesus disse isso em João 15. O poder da permanência. Permanecer na palavra, permanecer naquilo que aprendeu, do Evangelho, permanecer no que Deus ensinou. E no caso de Timóteo, ele aprende de duas pessoas muito importantes na sua casa. A carta de Paulo a Timóteo cita sua mãe, que se chamava Eunice, mãe de Timóteo, e a sua avó chamava-se Loide. As duas foram responsáveis em educar religiosamente Timóteo. Que você sempre glorifique a Deus por aquelas pessoas que te ensinaram o Evangelho. Amém, gente? Gratidão. Tenha gratidão no teu coração. Nós chamamos carinhosamente o nosso pai na fé, a nossa mãe na fé. E Paulo está dizendo que Timóteo devia permanecer naquilo que aprendeu de sua avó e de sua mãe. E ele diz uma coisa interessante. Fala sobre a postura, a integridade da mãe e da avó de Timóteo. Você sabe de quem você aprendeu. Permaneça, porque você sabe de quem você aprendeu. A vida de uma pessoa, olhe para o pastor, credencia o seu ensinamento. A vida de uma pessoa credencia o seu ensinamento. Timóteo pode permanecer no que aprendeu, porque você sabe de onde veio. Você sabe da fonte. Você sabe quem era tua mãe, quem era tua avó. Mulheres de Deus, mulheres coerentes. Então permanece no que você aprendeu. E aqui, famílias, vai um ensinamento importante sobre o testemunho dentro de casa de todos nós. Todos nós. Sempre haverá alguém na tua casa, na tua família, que não conhece o Evangelho. E o teu testemunho, a um tio, a um primo, a um irmão, a um cônjuge, a um familiar, será muito importante. Timóteo, permanece no que você aprendeu. Você sabe de quem você aprendeu. A fonte credencia o ensinamento. Eu vou repetir. A fonte credencia o ensinamento. Você sabe que daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher de Deus, vem coisa boa. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, Paulo está dizendo a Timóteo sobre o poder que há na Escritura. O poder que há na palavra, versículo 15, nós acabamos de ler há pouco. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Essa frase é tão completa. Aonde Paulo está dizendo a Timóteo sobre o poder das Escrituras, e são as Escrituras que vão revelar Cristo, o Salvador. Você, meu irmão, minha irmã, sabe por que você está aqui hoje? Por causa das Escrituras. Foi um instrumento potencializado pelo Espírito Santo, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. A fé que foi gerada na tua vida, na minha vida, essa fé foi gerada por causa da palavra de Deus. E louvado seja o Senhor, que a palavra de Deus está nas nossas mãos, em português, e nós podemos tê-la. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeça sempre a Deus. Terceiro, e nesse ponto 3 estarão agora vindo a nós algumas informações importantes sobre a Escritura e sobre a Bíblia. Quando Paulo está escrevendo, toda a Escritura é inspirada por Deus, de que Escritura ele está falando? Ele está falando apenas do Velho Testamento. Porque toda a Escritura que ele tinha conhecida era o Velho Testamento que nós conhecemos. Mas é interessante o credenciamento profético ao Novo Testamento. Quando ele fala que toda escritura é divinamente inspirada, gerando fé e a salvação em Cristo Jesus, ele está profeticamente falando da escritura que viria a partir da vida e do ministério de Jesus. Nós podemos afirmar agora que toda a Bíblia que temos, os seus 66 livros, são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, é carta de Deus a todos nós, louvado seja o Senhor. A palavra Bíblia, ou Biblion no grego, significa livro, coletânea de livros. Como você conhece, sabe, pode ser que um ou outro aqui não tenha informação, esteja chegando agora e você não tem nenhuma obrigação de saber. Estamos aqui para orientar, ensinar a Escritura. Nós temos 39 livros dentro do Velho Testamento e 27 livros dentro do Novo Testamento. O período total de escrita da Bíblia, isto é, a Bíblia foi escrita em 1500 anos. 1400 anos foi o tempo da escrita do Velho Testamento. Vou repetir. 1400 anos foi o tempo de escrita do Velho Testamento. E menos de 100 anos, de 49 a 95 depois de Cristo, foi escrito o Novo Testamento. Ora, portanto, a título importante de informação, o texto bíblico que temos aqui conta uma história de uma época de 1900 a 3500 anos passados. Eu vou repetir, nós estamos em 2023. Pelo menos de 1900 a 3500 anos passados. E o texto que nós lemos diz que essa Bíblia, o Velho Testamento e a escritura que viria a partir de Cristo é inspirada. O que significa no texto de Paulo a Timóteo a palavra inspiração? A gente usa muito essa palavra, como dito popular, fulano está inspirado quando alguma coisa boa é feita, mas não é esse sentido da palavra. A palavra inspiração no Novo Testamento aqui é a palavra sopro, sopro de Deus. O sopro de Deus que vem através do Espírito Santo, atenção ao que eu vou afirmar, na mente de pessoas escolhidas, para que escrevessem e proclamassem a palavra de Deus. Portanto, o Espírito Santo inspirou a mente, a cognição, a inteligência de 40 homens. Devido às questões culturais à época, apenas 40 homens escreveram. Nenhuma mulher escreveu, porque não havia contexto cultural para isso. E esses homens, esses 40 homens que escreveram a Bíblia, a maioria nunca se conheceu. Viveram em épocas completamente diferentes. E a maravilha está exatamente na coerência, na síntese, na correlação dos textos entre o Velho e o Novo Testamento. Quem lê a Bíblia não tem como não dizer que este livro é diferente, que este livro não está desatualizado, que este livro é um livro de milagre, é palavra de Deus, e ele perpassa a história, os séculos, sendo ainda o livro mais vendido em todo o mundo. a Bíblia, os 66 livros. E no texto que nós lemos, Paulo está falando exatamente dessa inspiração. O Espírito Santo soprou na mente do escritor. Mas não foi só a inspiração do Espírito Santo na mente do escritor. O Espírito Santo inspirou na hora em que o cânon, em que a Bíblia foi selecionada nos seus livros. Havia muita literatura à época, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Deus então inspira, não apenas aquele que escreve, mas inspira as pessoas que vão escolher os livros inspirados, que vão identificar nos livros a presença do Espírito Santo. E mais, o Espírito Santo também inspirou pessoas para preservar a Bíblia, que chegou até hoje a você, e depois eu vou te contar uma história fantástica de preservação. E preservou, e não apenas preservou, não apenas escolheu, não apenas escreveu, mas o Espírito Santo inspirou e inspira, sopra as traduções. A Bíblia que temos não foi escrita no português. Eu vou lhe contar, por exemplo, algumas experiências de tradução da Bíblia na história. Como, por exemplo, a Septuaginta. Ora, a Bíblia, ou o Velho Testamento, vamos ao Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, com alguns pontos em aramaico, depois em que Israel foi para o cativeiro babilônico. Dois livros estão em aramaico, mas a Bíblia foi escrita no hebraico. Em 325 a.C., Alexandre o Grande, grego, cultura que dominava o mundo, a chamada cultura helênica, ou a cultura helenista, vai promover a tradução do Velho Testamento, que estava em hebraico, para o grego, feito por 72 tradutores, por isso Septuaginta. E a esse trabalho, foi extraordinário, trazendo ao mundo daquela época, à cultura grega daquela época, o conhecimento de um texto que estava no hebraico. Outro exemplo é o exemplo da Vulgata, que foi a tradução de toda a Bíblia para o latim. A Bíblia que estava em hebraico e agora traduzida ao grego, é traduzida toda ao latim, em 386 d.C., por um homem chamado Jerônimo, chamado de São Jerônimo. E porque a Bíblia chegou ao latim, ela pôde chegar ao italiano, ela pôde chegar ao espanhol, ela pôde chegar ao português. É fantástico. Tivemos um missionário batista, vejam a importância da inspiração de Deus nos tradutores. Um homem muito especial, com doutorado e muita capacitação e competência acadêmica, o doutor Gunther Carlos Krieger, que ao terminar o seu doutorado toma uma decisão que espanta a muitos, inclusive a muitos pastores. Eu vou trabalhar, não numa grande igreja da cidade ou nas melhores universidades, eu vou trabalhar entre os xerentes, tribo indígena muito grande na região do Tocantins, no norte de Goiás. Gunther Carlos Krieger vai com sua esposa para o meio dos índios, e Deus o abençoou, o inspirou de tal forma, que em 2009, ele não apenas tinha criado um dicionário da língua xerente, daquela tribo enorme de índios em Tocantins, mas ele traduz o Novo Testamento na língua xerente, e muitos xerentes se convertem ao nome de Jesus. Mais de 50 anos Gunther Carlos Krieger trabalhou entre os xerentes, e por uma alegria histórica, foi homenageado pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira nesta igreja, nesta plataforma, pelo trabalho excelente da tradução do Novo Testamento na língua dos índios. Lhes dou o exemplo também, podia dar outros, da NVI que está nas nossas mãos. Alguém pergunta, mas pastor, por que que a Bíblia continua sendo estudada na sua língua original? Sempre será, por uma razão. O estudo da linguística continua. O aprimoramento das traduções vai continuar, com uma nova versão internacional que está aqui. Não é para mudar o texto não se muda, a palavra de Deus é imutável, mas para facilitar o entendimento do texto bíblico, por todas as pessoas, aquelas que são mais ou menos preparadas. E a arqueologia, que continua descobrindo coisas extraordinárias, uma ciência fantástica em vigor neste século, que nos ajuda a entender melhor, a interpretar melhor as Escrituras, louvado seja Deus. Essa Bíblia que está nas suas mãos, que eu disse que tem dois testamentos, é chamada pelos eruditos de cânon. A palavra cânon é vara de medir. É isso que significa. Cânon é uma vara de medir. O que é que isso significa? Aqui está a nossa vara de medir, isto é, a nossa referência. A medida exata da revelação. Como eu disse, nós estamos aqui por causa da palavra de Deus e porque chegou até nós. O cânon do Velho Testamento foi fechado pelos judeus, porque o Velho Testamento é a história de Israel como povo de Deus, que deveria revelar a salvação a todo mundo. Israel seria o povo escolhido para revelar a salvação, e estava em Israel o apontar da vinda do Messias. O Velho Testamento, como eu disse, produzido entre 1300 e 1400 anos, todo ele, escrito em hebraico, e apenas Daniel, livro de Daniel e de Esdras, com algumas palavras em aramaico. Algumas pequenas inserções. O Novo Testamento teve um cânon fechado de forma diferente. Por que que os apóstolos resolveram fazer esta coletânea de livros chamada Novo Testamento? Então, guarde isso para sempre. O Velho Testamento teve o seu cânon fechado pelos judeus. O Novo Testamento, ele é a compilação e a narrativa do testemunho dos apóstolos. Por que que eles resolvem fazer isso? Por três razões. Primeiro, pela quantidade de heresias. Começou a surgir no seio da igreja, não é de hoje, muitos falsos ensinamentos. Literaturas começaram a surgir, como temos os chamados livros apócrifos, não inspirados, com informações absolutamente equivocadas. Os apóstolos então resolvem escrever e dão autoridade a pessoas que não eram um dos doze, como o próprio apóstolo Paulo, como Lucas, que recebem a chamada autoridade apostólica para escrever os livros do Novo Testamento. A perseguição foi um outro motivo pelo qual escreveram. Os cristãos estavam sendo perseguidos violentamente. Também o fato de saberem que iam morrer, alguns estavam morrendo, já haviam morrido. Era fundamental o registro de tudo que Jesus havia feito e de tudo aquilo que foi escrito para as igrejas e o nascimento e a história da própria igreja. Mas o cânon, a coletânea dos 27 livros, foi concluída. A escolha de por que esses livros são inspirados e não outros, a escolha final foi feita num concílio em Hipona, na África, em 393. Ali o cânon do Novo Testamento foi totalmente fechado. O critério usado até então, selecionando os 27 livros entre tantos outros, é que os livros tinham que ter sido escritos por um apóstolo ou alguém de autoridade apostólica e que recebesse a aceitação praticamente unânime das igrejas. A inspiração de Deus, o Novo Testamento, começou a ser escrito a partir do ano 40 depois de Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para você: o Novo Testamento não está em ordem cronológica. O Novo Testamento não está em ordem cronológica. Na sua Bíblia, o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, mas foi um dos últimos a ser escrito. Um dos últimos. Provavelmente, dizem os estudiosos, que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a Carta de Tiago, no ano 49. E o último livro a ser escrito foi o Apocalipse, em 95 depois de Cristo. Então o Novo Testamento não está em ordem cronológica, mas para facilitar o entendimento dos fatos históricos, começa pelos quatro evangelhos e depois Atos, que conta o nascimento da igreja, e depois vem as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João e todos os outros textos, Tiago, até chegar ao Apocalipse. Os originais. É outra informação importante no entendimento do estudo da palavra. Os manuscritos mais antigos da Bíblia foram descobertos recentemente, em 1947. Isso é recente no que diz respeito à história. Pastores beduínos descobrem manuscritos da Bíblia em rolos dentro de vasos no Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Muitos livros foram escritos sobre esses manuscritos. Esses originais, ou esses textos originais de Qumran, estão no Museu de Jerusalém. Aliás, o museu é tão interessante que o museu foi construído num formato da tampa de um vaso. Porque a história foi a seguinte: como é que um pastor beduíno, pastor de ovelhas e cabras, descobre aquilo? Uma ovelha se perdeu. Como Deus é bom, não é? Às vezes perder é importante para se ganhar. A ovelha entrou na caverna, um pastor vai atrás assustado com a caverna, porque era às vezes lugar de bichos e de perigo. Ele joga alguma coisa para ver se a ovelha estava lá dentro e escuta esta pedra ou esta madeira ou este cajado cair sobre algo que lhe faz um barulho diferente. Ao entrar e chamar outros colegas, ele descobre uma série de vasos e dentro deles, os manuscritos mais antigos que foram miraculosamente preservados. Como eram pastores de ovelha e comerciantes beduínos, levaram para serem vendidos. E aí a história é muito longa, que eu não tenho como te contar agora. mas estão hoje preservados lá no museu em Jerusalém. Outra pergunta interessante se faz sobre a Bíblia: pastor, tem duas Bíblias? Porque quando eu era católico romano, havia uma Bíblia diferente, e agora tem uma Bíblia evangélica? Não, não há nada disso. Só há uma Bíblia, e eu vou te explicar o que aconteceu. Há livros apócrifos. O que é a palavra, o que significa apócrifo? Livros não inspirados. Em outras traduções da palavra apócrifo, livros suspeitos. Livros que não tiveram revelação. A Igreja Católica Romana, no Concílio de Trento, a Igreja sempre fez concílios. Primeiro concílio da história da Igreja está em Atos, capítulo 15, que era a conciliação de ideias entre os servos de Deus para chegar-se a uma conclusão. Num concílio agora da Igreja Católica Romana, assim conhecida, em Trento, em 1546, o Concílio de Trento autorizou a inserção de 7 livros dentro do Velho Testamento. Quais são esses livros? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Primeira e Segunda Macabeus. Esses livros não foram colocados pelos judeus no seu cânon. Eles foram inseridos, atenção, mais de 1500 anos depois de Cristo, num concílio eclesiástico em Trento, cidade que fica no norte da Itália. Eu tive o privilégio de conhecer este lugar onde foi realizado o concílio de Trento. Quando os protestantes, movimento de 1517, olham a Bíblia, eles decidem manter o cânon judaico. Não podemos inserir os 7 livros. Aliás, a decisão foi importante, porque os próprios livros como Macabeus declaram, o próprio livro de Macabeus declara que os textos ali contidos não são inspirados. Servem como instruções históricas, e esse foi o argumento do Concílio de Trento, que os livros traziam instruções históricas. Ora, mas haviam centenas de livros produzidos à época que tinham instruções históricas. Não justificava que o Concílio de Trento inserisse num cânon fechado no judaísmo 7 livros. Inclusive, nesses 7, um deles tem uma história de ficção que fala de Bel e um dragão. E nós sabemos das questões de ficção. Portanto, a Bíblia é uma só, mas você vai encontrar nas versões católicas romanas a inserção de 7 livros no Velho Testamento. O restante, os outros 66, permanecem, são iguais. Está claro, gente? Mas houve uma coisa importante. Eu fico impressionado como o Senhor é carinhoso com a gente. Foi um cardeal chamado Estevão Langton, 1226, um cardeal que dividiu a Bíblia em capítulos. A Bíblia não foi escrita assim, capítulo 1, capítulo 2, mas olha como isso é uma bênção para nós. Um livro muito grande. Isso foi em 1226. E em 1528, um outro homem chamado Robert Estevão dividiu os capítulos em versículos. Por isso que temos uma facilidade enorme quando a gente diz assim, capítulo tal, versículo tal. Agradecemos a bênção que Deus deu e a inspiração na vida desses homens. Gente, não é fácil, não é? Hoje está tudo prontinho, a gente pega e lê, acha que caiu do céu, livro pronto, caiu do céu, pela boca do Espírito, mas para chegar a esta Bíblia, foi muita ação de Deus, muita bênção de Deus, muitas maravilhas de Deus ao longo da história. Louvado seja o nome do Senhor. Eu termino o ponto 3, vou para o ponto 4. Quem está aí, eu estou tentando colocar o mais didaticamente possível. Qual é a mensagem da Bíblia? Todo livro tem uma mensagem. A mensagem da Bíblia é explicar a origem do homem, o propósito da sua existência e revelar a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Eu vou repetir. Explicar a origem do homem, o propósito da sua existência no mundo e revelar a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. A ciência não aceita isso, porque a ciência trabalha com a prova, com a comprovação, com o ensaio e erro, e a Bíblia não é um livro de ciência, apesar de ter inúmeras informações que ajudam a própria ciência dos dias de hoje. A Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de fé. Leia a Bíblia com fé. Você vai ter informações de história? Vai. Vai ter informações úteis à ciência? Vai. Vai ter informações úteis à agronomia? Vai. Vai ter informações úteis à sociologia? Vai. À filosofia? Vai. À psicologia? Vai. Ao direito? Muito. A base do direito em quase todo o planeta está em cima dos 10 mandamentos. A base de todos os princípios do direito em cada cultura está em cima dos 10 mandamentos. Mas a Bíblia não veio para isso. Apesar de ser tudo isso, ela é um livro de revelação do amor de Deus por nós. É uma carta. E por fim, quinto e último ponto. Depois, se você quiser, volta lá no YouTube devagarzinho, você vai ver o que eu estou dizendo. De novo. A interpretação da Bíblia, chamada ciência hermenêutica, é muito séria. E aqui eu quero toda a sua atenção. Porque muitos estão sendo enganados dentro até de igrejas consideradas sérias. Algumas chamadas até de igrejas batistas. E deixa eu dizer uma coisa para você que eu digo no Bem-vindo à Família. Tem um ditado popular que rola nas igrejas que é o seguinte: é tudo igual, não é não. Desculpa. Não há denominação perfeita. Mas precisamos entender qual é a melhor interpretação hermenêutica da Bíblia. A reforma protestante restaurou a livre interpretação da Bíblia. Até então, a igreja romana, na época, não permitia que o povo tivesse acesso à Bíblia. Eu me lembro, ainda católico, chegava à igreja e encontrava a mensagem que o padre ia proferir escrita nas paredes da igreja, na sua tese principal. Mas o movimento chamado protestante do século XVI restaurou a leitura, a interpretação, o que acarretou. E sempre tem coisas que vão ser positivas e negativas, o surgimento de muitas denominações diferentes e de grupos de interpretação da Bíblia. Mas com isso, nós temos a liberdade hoje de termos a Bíblia e podemos fazer a melhor exegese, mas eu lhes digo, para um professor de escola bíblica, para um pastor, para um professor de teologia, que vai pregar a escritura, tem que estudar. Não adianta ficar aqui no vamos ver e oba-oba, todo domingo, irmãos. Porque o que cura, o que transforma, o que liberta é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é tudo igual, meu amigo. Busque sempre, eu digo isso há 35 anos nesta igreja, busque para a sua vida uma igreja e um púlpito que pregue a Bíblia. Recentemente nós fizemos uma pesquisa, uma empresa contratada por nós fez uma pesquisa para identificar o perfil desta igreja. E eu louvo o Senhor que o número um dos itens mencionados é que esta igreja é uma igreja reconhecida pela palavra de Deus e pelo estudo da palavra de Deus. Aleluia! Eu não quero ser reconhecido por uma outra coisa. Se é um bom louvor, ele tem que estar centrado na palavra de Deus. Se é um bom ensino da escola dominical, no recreança, tem que estar na palavra de Deus. Nós vamos do ensino mais tenro até a faculdade, porque o seminário, a faculdade batista do sul do Brasil tem um campus aqui dentro. Temos procurado dar todo conteúdo fiel, bíblico a você. Agora toma cuidado, tem muita heresia. Muitos de vocês estão cheios de heresia na cabeça, pensamentos ensinados erroneamente. A heresia não surgiu hoje. A heresia surgiu logo que a igreja nasceu, e uma delas foi, não foi só uma, mas uma delas, e a principal talvez tenha sido o gnosticismo. Gnose é conhecimento. Se pregava que a salvação vinha pelo conhecimento. Não, a salvação é ato da graça por meio da fé. Porque uma pessoa que não pode obter conhecimento não seria salva. Hoje, ao longo desses 2000 anos, foram dezenas de heresias. Hoje nós temos a teologia da prosperidade, que diz que todo crente tem que ser próspero financeiramente. Isso é mentira. Eu e você conhecemos muita gente simples, muita gente pobre, que nasceu e morreu nas comunidades pobres, e é gente de Deus. E que não pode levar a culpa, além de ser pobre, levar a culpa porque é pobre. Tem muita heresia. Quando você assimila uma heresia, há uma deformação da imagem de Deus na sua mente. A heresia faz tão mal que você começa a acreditar em coisa errada. Você começa a orar errado, porque você tem uma crença. Você aprendeu uma heresia. Você começa, como por exemplo, falando de oração errada, aquela oração em que pessoas pisam, como se estivesse intimidando a Deus. Eu determino e ordeno que o Senhor me escute. Meu amigo, se Deus fosse um Deus com a minha cabeça, mas não é, graças a Deus, Ele fulminava você na hora. Deixa de ser abusado. Eu faço o que eu quero, como eu quero. A minha vontade é soberana, é boa, agradável e perfeita. Não é você batendo o pezinho que eu vou te ouvir. Você não me intimida. É isso que o Senhor nos ensina. Mas quanta heresia faz você ver Jesus errado, faz você ver Deus errado, faz você orar errado, faz você ensinar os seus filhos errado. E muitos, por estarem decepcionados com Deus, e se decepcionaram porque tem heresia, ensinamento errado. Não, mas o pastor disse que se eu fizer isso, eu vou ter aquilo, mas eu não tenho. Peguei um táxi uma vez, Estava saindo do seminário, tem muitos anos isso, estava dando aula e não pude ir de carro, peguei um táxi. Conversando com o homem disse assim: eu fui crente. Eu falei: você foi crente? Não tem isso. Uma vez crente, quem experimentou a Deus, em outro lugar não sabe viver. Ah, não, lá na minha igreja, eu não vou dizer por uma questão de ética, não faço isso aqui. O pastor disse que eu ia ter uma frota de táxi. E passado 10 anos eu continuo com esse táxi velho. Eu falei: meu amigo, quem te ensinou isso? Não, ele disse pela palavra. Que palavra? De quem? Dele, né? Fazendo alguma pressão para você dar algum dinheiro. Foi isso mesmo, o senhor sabia disso? Eu falei: sabia, rapaz. Tem muita gente fazendo isso para conseguir seus intuitos pessoais, pressionando, manipulando psicologicamente as pessoas. Olha, eu não sei se Deus te prometeu uma frota, mas Deus te deu sustento. Agradece. Ele parou o carro, e chorou. Falei: volta para o Senhor. E eu senti muita pena de um homem sério, sincero, que apenas aprendeu errado. Aprendeu errado. Abandonou a Deus. Tem muita gente, por não conhecer as Escrituras, como disse Jesus, erram. Criam expectativas erradas. Uma das frases mais difíceis, eu já falei isso aqui várias vezes, irmãos, como seu pastor: cuidado quando você disser "Deus me disse". Cuidado. É tão difícil a gente entender a voz de Deus e o que Deus quer. Não é porque Deus gosta de brincar de esconder. Não. É porque nós somos pecadores. É difícil a gente entender o que Deus quer, o caminho, a vontade de Deus. E tem horas que Deus não revela mesmo. Por alguma razão soberana, por alguma razão de ensino, ele não revela. Então cuidado quando você ficar dizendo aí: ah, Deus me disse, Deus me disse. Que isso? Tenha coerência. A interpretação correta da Bíblia depende de uma compreensão do texto na sua língua original e no contexto que foi escrito. Sabe por que muita gente não pega Apocalipse? Porque é difícil. Não adianta ficar interpretando Apocalipse como eu gosto, como eu acho. O que é o dragão? O que é uma pessoa com 10 chifres? Na nossa cultura é outra coisa, né? Mas o bicho de 10 chifres, o chifre era sinônimo de poder no Apocalipse, e é sinônimo de poder. Os 7 olhos, primeiro tem 2 interpretações, o 7 como a perfeição de Deus, e os olhos, os 7 olhos, aos 7 cantos, ou em toda parte, o Deus que tudo vê. Mas para se conhecer isso, tem que estudar, tem que fazer uma hermenêutica correta, aplicar os ensinamentos aos problemas das gerações, das culturas, no mundo, de maneira correta. A Bíblia diz que existe uma sã doutrina. Se existe uma sã doutrina, é porque também existe uma doutrina ruim, doente. E lamentavelmente, muita gente, em muitas denominações, em muitas igrejas, estão adoecidas porque não entenderam os preceitos da Escritura. Práticas diabólicas se infiltram no meio da igreja por causa de uma hermenêutica errada. Não podemos interpretar a Bíblia ou trazer na interpretação aspectos da época, da cultura da época, temporários, como por exemplo, quando Paulo disse à mulher: fique calada na igreja. Havia uma cultura, havia um contexto. Mulheres não cortam seus cabelos. Havia um contexto. Isso não é doutrina, são aspectos da cultura. O texto tem que ser entendido. Eu quero terminar. Dá vontade de ficar aqui conversando com vocês. Eu disse que hoje ia ser um pouquinho diferente. Toda escritura, disse Paulo, toda escritura é útil para o ensino, é útil para repreender, é útil para corrigir e para instruir na justiça de Deus. Para que o homem de Deus, ele estava escrevendo para o Timóteo, mas cabe aqui, para que a mulher de Deus, para que o homem de Deus, sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Amém? Eu estava chegando na igreja e tive uma experiência muito rica. Um irmão me parou e ele estava muito emocionado. Paramos ali em frente à tenda. Ele teve uma experiência com a palavra domingo passado, e com base naquela palavra eu dei uma palavra de fé e disse: pode ser que Deus queira que você seja curado de uma enfermidade. Quem estava aqui no culto pela manhã ouviu o pastor dizer isso, e eu disse assim: se você tiver uma experiência de cura, nos conte, para que nós glorifiquemos a Deus. E ele veio muito emocionado dizer: pastor, esta semana, a partir daquela palavra, eu fui curado de um tumor. Ao chegar no médico, o meu tumor já não está mais no meu corpo, e eu quero agradecer. Ele começou a chorar ali. Talvez algumas pessoas fizessem um grande mercantilismo com essa experiência. Não! É para glorificar aquele que curou. Não é pastor que cura. Não é denominação que cura. Não é igreja que cura. É o poder de Jesus, que vem pela palavra, e a palavra ativa a fé. A palavra ativou a fé dele. Ele clamou e Deus o curou. A honra e a glória não são minhas. A honra e a glória é de Deus. Fique em pé. Eu não sei se o Tiago está por aí. Se quiser, se não quiser, não precisa. Só fazer assim com a mãozinha. Está por aí, Tiago? Está ali. É ele que me contou essa experiência. Glória a Deus pela sua vida. Se você tiver experiências de cura, de milagres, conte. Isso aqui é uma igreja, um lugar de fé. E Deus tem agido poderosamente. Mas talvez o maior milagre que eu queira clamar por você nessa noite, o maior milagre, é que você entenda corretamente essa palavra. E nós faremos, como pastores e líderes desta igreja, todo o esforço, todo, para que você aprenda a Bíblia corretamente, para que você tenha uma visão de Deus correta, para que você tenha uma expectativa de oração correta, para que você não seja enganado, para que você não seja manipulado, para que você não seja usado, que você tenha uma fé madura. Eu disse um monte de coisa hoje aqui, talvez tenha mais informação que o normal. Recomendo você escutar ou ver o YouTube, e que Deus te abençoe. Senhor, obrigado pela tua palavra. Hoje é o dia da Bíblia, Senhor. Que alegria que ela chegou até nós. Que alegria, Pai, que ela foi traduzida. Que alegria por aqueles que foram inspirados a traduzi-la, a dividi-la, Senhor, em capítulos e versículos, a chegar até nós, a chegar ao português. Louvado seja o teu nome. E essa palavra nos ativa a fé. Essa palavra nos ativa a fé. Obrigado por ela, Senhor. Que nós não venhamos a errar, como disse Jesus, porque não conhecemos a Escritura e não conhecemos o poder de Deus. Ajuda-nos a amar a Bíblia, a ler a Bíblia, a viver a Bíblia, Senhor, como um livro de fé, de inspiração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Não lê Bíblia só na igreja. Leia a Bíblia em casa todo dia. Aqui é alimento.